novo presidente na sequência da segunda volta das eleições, disputada por Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto os apoiantes de Lula da Silva celebravam, os seguidores de Jair Bolsonaro manifestavam sua indignação e o próprio Bolsonaro levou quase 2 dias para se pronunciar. Uma das marcas da manifestação foi o bloqueio protagonizado por comunistas, o que levou o Bolsonaro a apelar ao seu fim. Luiz Inácio Lula da Silva vai novamente ao Palácio do Planalto e analistas dizem que deve restabelecer a harmonia entre os poderes para avançar a sua agenda económica e social e lidar, entre outros pontos, com o desafio que é a Amazónia. Este é o África Agora, aqui na Voz da América, que está a começar. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, este é o África Agora, nesta quarta-feira, melhor, sexta-feira, que é 4 de novembro de 2022, a partir de Washington, D.C., sou o Amancio Miguel. Hoje vamos falar do Brasil, das suas relações com o continente africano. A partir de janeiro, Lula da Silva volta a trabalhar no Palácio do Planalto, após vencer as eleições presidenciais. E, como tal, teremos um convidado, que é um moçambicano, Ercílio Neves Brandão Langa, doutor em Sociologia, pela Universidade, ou melhor, que trabalha na Universidade Internacional de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, que é Unilab, na Bahia. E antes de passarmos a conversa com Ercílio Langa, vamos a São Paulo, ao encontro do nosso correspondente Edgar Maciel.
A eleição no Brasil chegou ao fim com a vitória de Lula nas urnas. Festa e muita comemoração. O novo presidente só assume no dia 1º de janeiro de 2023. Até lá, é Jair Bolsonaro quem permanece no cargo. Mas nesses 2 meses que faltam para a troca de governo, Brasília, a capital do país, ferve. É um vai e vem nos corredores do Congresso Nacional e também no Palácio do Governo. Isso porque, por tradição, quem está no poder precisa fazer a famosa transição de governo, para que lá em janeiro, Lula, que vai assumir o cargo, não comece do zero, sem saber as principais informações e os dados para governar nos primeiros dias. E no meio de uma crise econômica, desemprego lá no alto e um país ainda se recuperando de uma pandemia, essa transição é fundamental. Bolsonaro, que não reconheceu a derrota, não deve participar. Escalou seus ministros para conversar com os membros do Partido dos Trabalhadores. Já Lula escolheu seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, para conduzir as conversas com deputados e com os representantes de Bolsonaro. Serão menos de 60 dias para escolher o time de ministros que tomarão posse em janeiro. Mas a principal missão está na economia. Alckmin vai precisar conversar com o Congresso para arranjar dinheiro e aumentar o pagamento do Bolsa Família, principal programa de ajuda financeira aqui no Brasil. Bolsonaro só previu R$ 400 para 2023. O PT quer 600. E para isso, haja reunião nos bastidores. Será um desafio tanto até a entrega da faixa para o novo presidente da República.
Este é o programa África Agora, aqui na Voz da América. O programa África Agora, que vai destacar as relações entre Brasil e África, isto na projeção de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra na presidência, tal como vimos aqui na reportagem do Edgar Maciel, já no próximo mês de janeiro, isto em 2023, no mês de janeiro, será o próximo presidente do Brasil. Não é a primeira vez que Lula da Silva vai dirigir o país a partir do Palácio do Planalto. Antes de irmos à Bahia para conversar com o professor Ercílio Langa, da Universidade Internacional da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, vamos apresentar alguns dos destaques que temos na página da internet da Voz da América, isto em termos de notícias. No tocante a Cabo Verde, o nosso principal título é que a TSV, que é a companhia aérea de bandeira, demora a levantar voos e críticas sucedem-se. De São Tomé e Príncipe, destacamos uma notícia que tem a ver com o próximo primeiro-ministro. A situação financeira do país é catastrófica, é o que diz Patrice Trovoada. Em Angola, o presidente angolano tenta levar a República Democrática do Congo e Ruanda à mesa de negociações. Recordar que João Lourenço lidera o grupo que faz a mediação do conflito entre os dois países da África Central. Também em destaque em Angola, ensino público não cumpre os seus próprios objetivos, diz o presidente da Associação de Ensino Particular em Angola. Estes e outros destaques, além da questão que tem a ver com os enfermeiros angolanos que vão entrar em greve a partir de segunda-feira, e também de Moçambique, temos um outro destaque, que é esta questão da iminente greve dos médicos, isto na sequência da implementação do TSU, que é uma tabela salarial única, que está a levantar alguma polémica naquele país do Índico, porque há algumas falhas que foram verificadas, pessoas que receberam ordenados inferiores ao que estavam habituados. Estes e outros tópicos são os que destacamos na nossa página da internet, mas também são tópicos que passam para a nossa emissão de rádio. Em termos de programação, a nossa emissão de rádio começa às 18 horas de Angola, às 19 horas de Moçambique, 19h30, ou melhor, 17 horas e 30 minutos de São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Agora sim, vamos à conversa com o professor Ercílio Ilanga, da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Professor Ercílio, bem-vindo a este África Agora da Voz da América. Creio que o professor não consegue nos ouvir, dizia o professor Ercílio.
Consigo ouvir, sim.
Ah, bem-vindo ao programa África Agora da Voz da América.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, como é que está?
Eu estou bem. Primeiro, agradecer ao convite aqui.
Vamos agora sim à conversa. Esta eleição, que foi a segunda volta, de facto, Lula da Silva e Jair Bolsonaro, foi uma eleição bastante renhida. Antes de falarmos da projeção das relações Brasil-África, como viu este processo e como também interpreta esta recusa de Bolsonaro em pelo menos dizer ao Lula parabéns?
Sim, obrigado. Primeiro agradecer a todos os espectadores nesta oportunidade, Amácio. Relativamente à atitude do presidente Bolsonaro, era de esperar. Durante os 4 anos de seu governo, nós tivemos várias situações, várias declarações do Bolsonaro atacando o sistema judicial, atacando a própria democracia brasileira. Portanto, era de esperar. O próprio candidato Lula, no seu discurso, ele já havia mencionado que Bolsonaro não o cumprimentaria, né? Foi a mesma carpilha usada pelo presidente norte-americano Donald Trump, depois de perder as eleições, né? E está dentro desta onda que tem varrido o mundo, uma onda de extrema-direita, de contestação dos sistemas eleitorais, dos sistemas democráticos já consolidados. Portanto, esta atitude era de esperar, não espantou ninguém.
E agora vamos às questões que nos juntam aqui para fazer esta análise, esta antevisão daquilo que podem ser as relações entre Brasil e África nos próximos 4 anos, a partir de janeiro de 2023. Ercílio Langa é professor da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia. Esta é uma instituição que resulta do primeiro mandato, em particular, de Lula da Silva. Com Bolsonaro, as relações Brasil-África tiveram um ritmo diferente, não é verdade?
Sim. De fato, Bolsonaro, logo na sua tomada de posse, né, ele já havia sinalizado a sua política externa, que seria de um alinhamento com os países do Norte, particularmente com os Estados Unidos da América, e como nós vimos, foi uma relação de subserviência do presidente Bolsonaro e sua política externa diante dos interesses norte-americanos, né? Nós vimos por várias vezes um alinhamento com uma pauta baseada em costumes, em valores morais cristãos, esquecendo tudo o resto que foi construído a nível de cooperação, a nível de desenvolvimento, né? Então, Bolsonaro sinalizou nesse sentido, né? Ele fez uma acusação recorrente, chamou a política externa do antecessor Lula e da presidente Dilma de uma política ideológica, né? Quando, na verdade, nós vimos que ele também possuía uma matriz ideológica de alinhamento, não apenas com Trump, mas também com o presidente da Hungria, Viktor Orbán, com os presidentes polacos, o presidente Duda, numa espécie de frente internacional, né? Que criticava o multilateralismo, parecia um globalismo ou um unilateralismo.
A partir de...
E ele deixou claro, né, que a partir daquele momento não era prioritário para o Brasil cooperar com a África, por exemplo, ou com a América Latina. Bolsonaro se distanciou tanto dos países africanos como da América Latina e o Brasil perdeu aquela pauta, né? Nós sabemos que era uma ambição do governo Lula que o Brasil conseguisse um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, esta perspectiva ambiciosa de Lula da Silva de tornar o Brasil um país relevante na arena internacional se perdeu com Bolsonaro.
Professor Ercílio, a partir de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto, além do BRICS, que é um grupo que envolve África do Sul e Índia. No que tem sido o seu discurso e no que tem percebido aí no Brasil, o que é que pode vir ser essa cooperação com o continente africano?
É uma ótima questão esta, né? Lembrar que logo uma hora depois de terem sido publicados os resultados oficiais e finais da eleição, Lula da Silva fez um discurso, né, do qual ele ressaltou, lendo aqui no discurso, em que ele disse que trabalharia apoiando o desenvolvimento dos países africanos. Estou lendo aqui um discurso do Lula. Por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia. Lula disse que se voltaria ao Sul, ele vai falar de igual para igual com os países do Norte, mas que ele tem uma outra agenda para o Sul, uma agenda de cooperação, de investimento e transferência de tecnologia. E isso nos recorda a política externa de Lula nos seus primeiros dois mandatos, né? E também as palavras do seu próprio ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em que ele disse que, de fato, a política externa do Brasil seria ativa e altiva. E que com a África ele espera, de fato, cooperar, retomar aqueles projetos que haviam sido deixados para trás. Então, nós vamos perceber, de fato, que Lula da Silva privilegia uma cooperação sul-sul com os países em desenvolvimento, né? De interesses mútuos, particularmente em África, com África Austral, África do Sul, dentro dos BRICS, mas também em estados como Moçambique e Angola.
No entanto, também devemos recordar, Ercílio, que nos tempos de Lula a corrupção manchou esta cooperação. Houve casos que envolviam, por exemplo, em Moçambique, a compra dos aviões da Embraer, e em Angola e também em Moçambique, os casos da Odebrecht.
Sim, essa é uma questão não apenas do Brasil, mas é uma questão mundial, a corrupção, que de fato, muitas das vezes, quando há investimentos estrangeiros, uma das condições para que estas empresas possam adentrar nesses mercados africanos, latino-americanos e até asiáticos é a corrupção, o pagamento de comissões. Mas devemos separar, uma coisa é a política externa do Estado, outra coisa são ações de empresas brasileiras, a Odebrecht, a OAS, a Embraer, que para adentrar ao mercado moçambicano tiveram que satisfazer os interesses, os apetites das elites moçambicanas. E aí não se trata do governo, mas sim de empresas e do que esses países africanos têm exigido em troca, né? A corrupção é endêmica em África, não apenas em Moçambique, mas em outros países africanos. E sempre que um investidor estrangeiro quer investir, quer adentrar nesse mercado, há uma série de dificuldades e muitas das vezes somente tendo um sócio africano ligado ao partido no poder é que esses projetos de investimentos costumam se viabilizar. Então, isto é uma questão global, não apenas do governo Lula. Aqui no Brasil, nós sabemos que a corrupção dos governos anteriores também foi grande, só que ela nunca foi investigada, né? A Lava Jato ficou provado, né, o seu caráter parcial e até de perseguição política. A própria ONU reconheceu que o presidente Lula não teve um julgamento justo. Isso ficou claro. Então é que ele foi absolvido e hoje retoma para, no dia 1º de janeiro, tornar-se presidente da República mais uma vez.
Posso concordar que a corrupção é uma coisa endémica que todos os países praticam, as empresas e os indivíduos ligados ao governo, mas os governos também têm tomado algumas posições que bloqueiam práticas corruptas. Acha que desta feita e aprendida a lição, o Lula pode impor que o seu governo não permita tal?
É preciso contextualizar aqui que o governo Lula, ele foi vítima dele mesmo. Foi o governo Lula, comparado com os governos anteriores e posteriores, estou a falar aqui do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Jair Bolsonaro, foi o governo que mais investiu na luta contra a corrupção. Foi o governo Lula que fortaleceu a Polícia Federal, fortaleceu um mecanismo de combate à corrupção. Antes de Lula, o procurador-geral no Brasil era chamado de engavetador da República. Mas foi Lula que investiu justamente em investigação, deu recurso de modo que a justiça brasileira tivesse se tornado isenta. E, de fato, o presidente Lula foi vítima do seu próprio investimento. Recentemente, nesta última eleição, nós acompanhamos no Brasil, por exemplo, a utilização da máquina estatal pelo atual presidente, né? Em que, no dia da eleição, houve blitz por parte da Polícia Rodoviária Federal no sentido de impedir que, naqueles lugares onde Lula era favorável, que os cidadãos fossem votar. Isto mostra, por exemplo, como a justiça no Brasil tem sido instrumentalizada e tem estado a serviço de determinados governos.
Voltando a esta questão da cooperação com os países da África Austral, que destacou que era importante, além da questão dos BRICS, que envolve o Brasil e a Índia, em Moçambique havia um projeto ambicioso com os seus problemas, o Pró-Savana, que envolvia o Brasil e o Japão, isto na região norte. Este projeto, ao que tudo indica, falhou. Quer comentar?
Sim, eu acompanhei o Pró-Savana e tenho lido o Pró-Savana, né? Tanto na sua vertente brasileira como japonesa, assim como moçambicano. É dizer que, mesmo sendo sociólogo, eu olho para o Pró-Savana de forma positiva, né? O Pró-Savana era um projeto conjunto entre Japão, Brasil e Moçambique, no qual o Japão entrava com tecnologias, com investimento, assim como o Brasil, com extensionismo e tudo mais, e Moçambique entrava com as terras. A grande questão é que o Pró-Savana, de fato, era um projeto bastante ambicioso, que previa a concessão de cerca de 11 milhões de hectares, né? Uma dimensão equivalente ao do nosso vizinho Malawi, em Moçambique, mas que na sua componente prática, né, houve casos de fato de usurpação de terras e, consequentemente, também houve uma espécie de ativismo muito forte, né? Os camponeses se sentiram prejudicados, não houve de fato um trabalho de responsabilidade social que incluía investimentos na área da saúde, educação, infraestruturas, vias de acesso para essas populações. Mas é necessário lembrar que o Brasil e o Japão têm uma experiência parecida aqui no Brasil. Na década de 50 e 60, houve um projeto similar entre o Brasil e o Japão chamado Proceder, em que, de fato, o Japão primeiramente adentrou no Brasil com tecnologia, com maquinaria, com seu conhecimento, e o Brasil entrou com terras. E hoje, 40, 50, 60 anos depois, o Brasil se tornou um dos maiores produtores e exportadores de grãos para o mundo, é o celeiro mundial. Portanto, olhando nessa perspectiva, nessa experiência de cooperação entre o Brasil e o Japão, de fato, tudo indica que o Pró-Savana tinha tudo para dar certo e que, de fato, penso que Moçambique perdeu uma oportunidade de se tornar um produtor, um dos grandes produtores em África de alimentos, nomeadamente milho, feijão, soja, e de se tornar também exportador e assim equilibrar a sua balança entre as importações e as exportações. Agora, olhando para a prática, de fato, houve problemas sim, houve uma movimentação da sociedade civil muito grande, dos ativistas, mas ao mesmo tempo eu penso que nós moçambicanos perdemos uma oportunidade, tendo em conta que Moçambique possui pelo menos 36 milhões de terras aráveis e que uma parte delas não tem sido usada, tem sido terras improdutíveis. Então, eu penso que vale a pena conversar, rever este projeto, né? Logicamente que não nas suas dimensões faraônicas, né? E que haja, de fato, uma comunicação melhor. O Pró-Savana aconteceu durante o governo de Guebuza, que era um governo também que tendia ao autoritarismo, né? Houve um cerceamento da sociedade civil, houve muitos investimentos em defesa e segurança. Então, toda essa conjuntura, eu penso que terá afetado negativamente no desenvolver do projeto Pró-Savana.
Não será ali paradoxal, como sociólogo, que naquelas mesmas regiões onde era para ser implementado o Pró-Savana, que não andou, a população continua de tempos em tempos a depender da ajuda alimentar?
Sim, este é um grande paradoxo dos países africanos, né? Entre, de fato, fazer uma agricultura sustentável e, ao mesmo tempo, conseguirem sanar problemas ligados à fome, né? E aí cabe uma reflexão, né? Se vale a pena determinados ativismos, muitas das vezes, determinadas resistências, pensando somente de um lado, né? As mesmas populações que resistiram ao projeto faraônico do ProSavana, hoje em dia tem situações de insegurança alimentar. Acho que esta é uma lição que vale a pena aprender, todos nós, e que vale a pena começarmos a dialogar, facilitarmos meios de comunicação e entendermos todas as partes, que de fato o ProSavana era uma oportunidade para Moçambique se tornar em África um dos maiores produtores de grãos, né? Vale a pena refletir sobre isso e também um trabalho melhor dos próprios cientistas sociais, como de fato se comunicar e dialogar com essas populações de igual para igual, sem autoritarismo, sem usurpação de terras, respeitando aquilo que é a lei moçambicana no tocante às terras.
Ao ProSavana voltaremos eventualmente a uma conversa mais abrangente. Continuemos a projetar aquilo que pode ser a cooperação entre o Brasil e a África no governo de Lula a partir de janeiro. Professor Ercílio Ilanga é o nosso convidado. Professor, o Brasil exporta o futebol, as fintas no futebol, as novelas, e a África, ao nível cultural, tem tentado colocar a sua literatura, a sua música, mas sem a mesma dimensão de força. Mas nesse aspecto cultural e numa abordagem ampla, fora do entretenimento, o que de negativo deve ser evitado?
Pronto, eu fiquei assustado. Em 2016 eu estive aí em Maputo, né? E dentro da casa da minha mãe fiquei assustadíssimo, né? Porque a minha mãe passava horas e horas vendo os programas policiais aí em Moçambique, Red Blocks e outros tantos, né? Que são uma cópia, por assim dizer, dos programas policiais brasileiros, como Cidade Alerta, né? Eu fiquei preocupadíssimo com o nível de exposição à violência que os moçambicanos e moçambicanas têm sido expostos na televisão a qualquer hora do dia, né? Aqui na América Latina, a experiência de países como o Uruguai, que baniu esses programas policiais porque eles, de fato, fomentavam a violência ao nos exporem diariamente, todos os dias, a toda hora, na hora do almoço. Então, as sociedades tendiam também a ficar mais violentas. Eu fiquei particularmente preocupado com esta exportação da violência no modelo brasileiro, programa policial, para Moçambique. Então, esta é uma das preocupações. Por outro lado, também, percebi também um fenômeno muito interessante em Moçambique, que é o adentrar de igrejas evangélicas em Moçambique e tudo, que também acabam adentrando no espaço político e tudo mais, e que acabam, por assim dizer, roubando o espaço da discussão de pautas essenciais, como educação, saúde, economia, plano de governo, e as pautas políticas possam ser pautas religiosas. Aquilo que nós vimos atualmente no debate presidencial aqui no Brasil, entre Lula da Silva e Bolsonaro, nós tivemos muito disto. Então, em vez de discutirmos questões importantes como planejamento de educação, saúde, política externa, desenvolvimento, começamos a discutir questões morais, se fulano é ou não cristão, por exemplo, né? Então, isto é uma preocupação que eu tenho, né, de esta exportação de uma parte da cultura brasileira e que pode ser danosa às nossas sociedades africanas. Temos também a colonialidade e até colonização, né? Quando começamos a importar daqui do Brasil os deuses cristãos, esquecemos que Moçambique é um país laico, com uma convivência entre cristãos, muçulmanos e outras religiões, né? Então, há aqui um extremismo religioso que futuramente pode constituir um perigo para a sociedade moçambicana.
Será que alguma vez pode ser evitado isso, havendo toda essa liberdade, se calhar?
Sim, é possível evitar, né? Nós devemos separar o trigo dos joios, tirar do Brasil apenas as coisas boas que, de facto, podem nos favorecer e deixarmos de lado aquilo que não nos interessa, por exemplo. Moçambique e o Brasil têm ótimas experiências de cooperação em diversas áreas de educação, por exemplo, a nível de currículos universitários. Lembrar, por exemplo, que o programa do moçambicano de combate ao HIV/AIDS é uma réplica do programa brasileiro, os postos sentinelas, por exemplo, os gabinetes de testagem voluntária, né? São as boas experiências que o Brasil trouxe para Moçambique, né, durante a cooperação com o governo Lula, né, houve um acordo para a construção de uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique, que era uma transferência da tecnologia brasileira, logicamente que acabou não dando certo, mas esta era uma cooperação interessante. Nós tivemos aí em Moçambique os técnicos da Embrapa, extensionistas brasileiros, que ajudaram no melhoramento das técnicas de cultivo, por exemplo, a utilização de sementes melhoradas. Então, tudo isto vale a pena aproveitarmos aquelas coisas de boas, de fato, em que o Brasil pode transferir tecnologia para Moçambique e deixarmos de lado aquilo que, de fato, é contrário aos valores moçambicanos e até democráticos.
A conversa nesta antevisão daquilo que pode vir a ser a cooperação Brasil-África, na opinião do professor universitário Ercílio Langa, que é moçambicano que vive na Bahia, no Brasil. Para terminar, professor Ercílio, e em 40 segundos, como é que tem sido esta sua jornada aí no Brasil?
Pronto, dizer que eu sou fruto desta cooperação entre Moçambique e o Brasil, eu e tantos outros milhares de moçambicanos, né? Eu vim ao Brasil ao abrigo de uma cooperação entre o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil e de Moçambique, né? Viajei para cá, fiz a minha formação em universidades públicas brasileiras, de forma gratuita, com bolsa, com projetos de pesquisa, de extensão, e hoje me encontro aqui na condição de docente, né? Então, eu penso que esta é o tipo de cooperação que interessa à África, né? Espero, o mais cedo possível, retornar a Moçambique e poder contribuir para o desenvolvimento de Moçambique.
Obrigado, professor Ercílio Langa, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Até a próxima e continuação de um bom trabalho nesta sexta-feira. Esta semana marcou a atualidade africana o acordo entre as forças do TPLF e o governo etíope, um acordo que marca, por sinal, o fim de uma guerra de 2 anos.
A Human Rights Watch afirmou nesta sexta-feira que a trégua alcançada pelas autoridades da Etiópia e do Tigray no início da semana proporciona uma oportunidade crucial para um controle internacional imediato e rigoroso, para evitar mais atrocidades e uma catástrofe humanitária. A organização afirmou ter documentado graves violações das leis de guerra e abusos dos direitos humanos por todas as partes no conflito, incluindo execuções extrajudiciais, violações e violência sexual, bombardeamentos ilegais e ataques aéreos, bem como pilhagens. O acordo exige que o grupo rebelde do Tigray deponha as suas armas em troca da reintegração e do regresso do Exército Nacional à região. Com desconfiança de ambos os lados, os peritos dizem que esta parte do acordo pode ser difícil de cumprir. Mustafa Yusuf Ali, especialista em resolução de conflitos do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, HORN, disse que a implementação do acordo precisa de ser coordenada e sequenciada e que a confiança entre as partes necessita de ser construída, uma vez que o desarmamento exigido pelo acordo seja efetivamente iniciado. O especialista acrescenta que há necessidade de uma comissão de verdade, justiça e reconciliação para responder aos horrendos abusos dos direitos humanos levados a cabo por ambos os lados. Hoje, 4 de novembro, completa 2 anos que eclodiu a guerra na região etíope do Tigray entre as forças da região e o governo federal e os seus aliados, incluindo a vizinha Eritreia.
Assunto de destaque nesta semana que termina, o acordo entre o governo etíope e o TPLF, que marca o fim a 2 anos de conflito, embora haja ainda focos de violência. Outra questão que dominou a atualidade africana esta semana tem a ver com as relações entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. E a propósito disso, a capital angolana, Luanda, reúne neste sábado, que é amanhã, 2 encontros entre os serviços de inteligência e dos ministros de negócios estrangeiros da República Democrática do Congo, do Ruanda e de Angola. Estes encontros foram sugeridos na quarta-feira pelo presidente angolano José Lourenço, na qualidade de mediador do conflito que opõe a República Democrática do Congo e o Ruanda e que resultou na expulsão na semana passada do diplomata chefe de Kigali em Kinshasa, neste caso o embaixador. Ao intervir na reunião da mesa da Assembleia da União Africana, João Lourenço afirmou que a tensão atual entre os dois países vizinhos não permite reunir os seus presidentes. E assim aconteceu o África Agora aqui na Voz da América, com a realização de Lio Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Fica aqui a promessa de voltarmos próxima semana com mais um tema da atualidade no África Agora da Voz da América, disponível em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook e também no YouTube. Foi um prazer estar na sua companhia. Até para a semana. Votos de um ótimo fim de semana. Até lá.
A partir do Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua